Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
Você já se imaginou como seria passar quase sua infância inteira sem alguém de verdade para cuidar de você? Como você acha que o seu psicológico seria formado se vendo sozinho sem antes completar uma década de existência? Talvez você conseguisse crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida e com um caráter 100% perfeito, mas como você faria para que este caminho até o sucesso fosse trilhado sem ter absolutamente nenhum suporte? Há quem diga que o modo como vivemos nossa infância é o que dita a forma como vamos lidar com os nossos problemas no futuro, mas até onde você acha que um bandido inescrupuloso poderia ter se tornado uma boa pessoa se tivesse tido pessoas que o conduzissem durante a juventude? Você está no Incaso, e no primeiro episódio da sexta temporada do podcast, contando o caso de três dos maiores criminosos seriais do Brasil, você começará a ouvir a história do homem que, com seu jeito extravagante de ser, aterrorizou a cidade de São Paulo. O caso do bandido da Luz Vermelha.
Do caso. Olá, pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da sexta temporada do Incaso e principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho onde vocês já sabem desde sempre desse podcast aqui, onde eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Meu Deus, que saudade que eu tava de fazer isso aqui. Na moral, eu nem acredito que eu tô gravando os detetives do caso de novo depois de quase um ano e depois de um 2022 em que eu quase fui de base, quase morri, literalmente. Então, meu Deus, é inacreditável eu estar aqui agora. Que prazer é estrear essa temporada, meus queridos e queridas. De verdade, eu tô muito feliz de estar aqui e de poder fazer isso. E pra quem não ouviu o episódio A Batalha e o Futuro, tá perdendo, inclusive, né? Porque lá eu conto tudo o que aconteceu. Essa temporada tá sendo distribuída pra vocês em parceria com a produtora HD1, uma das maiores produtoras de podcast da América Latina, que já produziu podcast de True Crime, inclusive o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, e recentemente o Espião Silencioso, do historiador Rafael Alberti, que inclusive recomendo muito. Essa parceria veio em meio ao turbilhão que eu passei ano passado e com certeza foi um combustível para que eu, numa maca de hospital, ali passando internado meses e meses, escrevesse os roteiros dos episódios que vocês vão ouvir nessa temporada. Então, de verdade, estar com eles é realmente muito importante para mim e está sendo muito importante para mim. Porém, mais importante ainda é estar com vocês, meus amados ouvintes. Eu tava ansioso demais para mostrar para vocês essa nova fase que o Incaso tá passando. Mas antes de explicar direitinho como vai funcionar tudo isso, eu gostaria de dizer que, se você não sabe, o projeto só é possível graças ao apoio dos ouvintes lá no Catarse e na Orelo. São vocês que apoiam lá e que financiam financeiramente isso, que tornam os episódios possíveis, sabe? Então, se você não assina o podcast e quer ajudar a gente a continuar existindo, porque dá muito trabalho, o plano mínimo é nada mais, nada menos do que 5 dinheirinhos, gente. 5 dinheirinhos hoje não compra uma coquinha. Então, se você gosta do Incaso de verdade e tem condições de apoiar o Incaso financeiramente, não deixa de visitar o site catarse.me/incaso ou de apoiar lá no aplicativo da Orelo, que também estará aqui nas notas do episódio. E por favor, nos apoie para que eu consiga me dedicar ainda mais a fazer episódios como esse, tá bom? Dito isso, o Incaso agora terá menos casos. Vocês sabem que eu sempre prezei por ser um podcast que traz muitos detalhes dos crimes e traz uma imersão muito grande, e por isso os episódios acabavam ficando com mais de 2 horas quase que sempre, o que às vezes podia soar um pouco cansativo para vocês, às vezes não, vai, quase sempre, vamos ser sinceros. Ainda que algumas pontas soltas, alguns ouvintes gostassem de pegar e ouvir tudo de uma vez. Então agora, nós teremos ainda mais detalhes dos casos. Por isso a quantidade de casos diminuiu, porque a pesquisa também aumentou. Mas, ao mesmo tempo, nós teremos também o dobro de episódios por temporada. Por quê? Cada caso agora terão 4 episódios dedicados a ele. Ou seja, hoje a gente começa o Bandido da Luz Vermelha e assim nós vamos pelas próximas 3 semanas. E sim, eu disse semanas. Os episódios de cada caso serão semanais. Então, semana que vem, a gente vai estar aqui de volta com a segunda parte do episódio e assim sucessivamente. Depois vocês me falam o que vocês acharam desse novo formato lá no nosso Instagram ou no Discord, mas eu acho que vai ser legal e vocês vão ficar ainda mais imersos, porque com episódios mais curtos, eu percebi que mais detalhes são possíveis de ser absorvidos e você consegue lembrar de mais detalhes no próximo episódio que vai ser lançado, sabe? E como vocês já sabem, porque eu sei que vocês ouviram o trailer e viram também lá no Instagram, no @in.caso, nessa temporada nós falaremos sobre 3 dos maiores criminosos seriais do país. E de verdade não dava pra começar com outro cara que não o mitológico e bizarro Bandido da Luz Vermelha, que assombrou São Paulo e amedrontou o país aí com a sua irreverência e chamou a atenção com a sua falta absoluta de escrúpulos na hora de cometer os seus crimes e conseguir o que queria. Hoje a gente vai acompanhar o início da trajetória desse homem que de verdade está no imaginário da população até hoje e é usado para amedrontar criancinhas e todo mundo basicamente um dia, quando criança ou não, acaba por descobrir quem é o Bandido da Luz Vermelha, ainda que por alto. Mas hoje a gente vai começar a aprofundar nisso. Mas antes, é claro, nós vamos designar os detetives deste caso. Eu tinha dito lá no Instagram que só os 10 primeiros nomes seriam lidos, mas só mais essa vez eu vou ler o de todo mundo que mandou para ficar junto, porque vocês não sabiam dessa mudança. Mas a partir do próximo caso, eu vou ler somente os 10 primeiros que mandarem os nomes lá no Instagram e virem, forem mais rápidos e tudo mais. E tudo isso tem 2 motivos. Um é porque, gente, eu já cheguei a ler 70 nomes aqui e acabava ficando uma coisa meio repetitiva e chata para quem tava ouvindo. Já recebi de diversas reclamações sobre isso e tudo mais. Eu sei que vocês gostam, mas 70 nomes realmente é difícil ler e fica realmente repetitivo. Mas o principal motivo é que é muito injusto com quem apoia o Incaso lá no Catarse eu dizer o nome de todo mundo, sendo que um dos benefícios pelos quais eles apoiaram foi justamente estar presente em todos os episódios sendo designados, entende? Eu sei que pode soar meio frustrante para alguns que não conseguem apoiar financeiramente o Incaso, mas eu realmente preciso equilibrar essas coisas e torná-las mais corretas para quem realmente está financiando o Incaso, sabe? Eu de verdade espero que vocês entendam isso, mas enfim, eu não quero enrolar muito, porque eu sempre falo muito aqui. Vamos logo designar os detetives do caso. E lembrando que semana que vem e até o próximo caso, eu não vou designar detetives novos, porque né, o caso é o mesmo, não faz sentido eu designar outras pessoas para estarem no mesmo caso, mas aos apoiadores, fiquem tranquilos que os senhores serão mencionados em literalmente todos os episódios, beleza? Vamos lá? Primeiramente, a gente começa com a nossa magistrada do caso, a ilustríssima Naua Escolano, que está ocupando este posto sozinha no momento, seguida das honrosas promotoras do caso Fernanda Gomes, Noeli Abigail Guedes, Ariane Lacerda e Larissa Senna, além, é claro, do maravilhoso promotor do caso, Fernando Tenório, meu grande amigo. Agora, nós também teremos a detetive Ana Carolina Polinário, que disse estar muito feliz por eu estar de volta. Muito obrigado, querida, eu também estou alegre de te ver aqui. A Gabi Tomasi, que não perde uma mesmo, e mesmo depois de eu estar tanto tempo fora, ela apareceu por aqui para dar o seu nome. Então, Gabi Tomasi, seja muito bem-vinda a este caso. A Ana Carolina Gonçalves está aqui, a Mariana Santos, a Rafaela Argento, a Bruna Chaves, que disse ser a maior fã do caso e só a opinião dela importa. E se ela está dizendo, né, quem sou eu para negar, não é mesmo? Não vou aqui questionar. Mas há quem diga também que ela é a maior fã do Roche também. Você pode me confirmar isso aí? A Ju Almeida também está conosco. A Paty Costa, que disse que está feliz com o retorno. Muito obrigado pelo carinho, querida. A Ju Almeida e a Ju Queiroz também vieram. A Luciane, que disse que estava ansiosa para esse retorno. Gosto assim, detetive com saudade de trabalhar. O Yuri Henrique, a Fernanda Avena também está nesse caso. O Alexander e a Jéssica Souto, que disseram que estavam com saudade de ouvir minhas narrações, e eu de verdade fico muito lisonjeado, queridos. Um beijo no coração de vocês. A Jane Joplin, aqui no Que Nome Maravilhoso, está aqui junto com a nossa amada portuguesinha Liliana Gonçalves. Um beijo
para vocês duas.
O Eric de Santana, querido, também vem nesse caso. O João Paulo Panzarini também vem e disse que estava com saudade. Obrigado, querido. Espero que você aproveite. A Bárbara Rocha, do Rio de Janeiro, que disse que estava aguardando ansiosamente pela minha volta e que pediu muito pela minha saúde. Muito obrigado, querida Bárbara, por orar por mim. Eu de verdade agradeço demais por ter tido fé que eu conseguiria voltar. Eu tenho certeza que essa fé foi importantíssima para eu estar aqui hoje. E por fim, mas não menos importantes, o Hudson Barcelos, lá de Valinhos, São Paulo, também está com a gente. E se você não mandou o seu nome lá no Instagram, não tem problema, tá bom? Porque eu quero que você também venha comigo nesse caso. Você que tá ouvindo, que não teve seu nome lido aqui, vem comigo, vem com o pai, tá de boa. De verdade, muito obrigado a todo mundo que gostaria de participar, que apoia lá no Catarse. Vocês não têm ideia do quão me deixa feliz ver tanta gente interessada em estar no Incaso. Enfim, eu acho que eu falei menos dessa vez, hein? Eu tô querendo colocar um objetivo que é diminuir o Detetives do Caso também pra não ficar enrolando muito. Então eu acho que eu consegui, eu acho que a gente deve estar com uns 12 minutos. Geralmente eram uns 20, 25, né? Então bora pro True Crime, que eu sei que é disso que vocês gostam, então aqui por isso. Não esqueçam de dar uma olhada lá no Catarse, por favor, para apoiar o projeto. E enfim, designados, então, os detetives deste caso, a grande equipe do Incaso, eu quero que todos, além de um excelente início de temporada, peguem os seus distintivos, seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo na primeira parte do caso do bandido da luz vermelha, a luz que ainda não se vê.
Em 1950, a vida do jovem João Acácio Pereira da Costa terminou de desmoronar. O pequeno menino de apenas 6 anos se viu completamente solto no mundo gigantesco quando seu pai, Joaquim, faleceu de tuberculose, deixando, assim, ele e o irmão mais velho órfãos na cidade de Joinville, Santa Catarina. Há quem se questiona onde estaria a mãe do jovem menino com a morte do genitor. Este também se fazia a mesma pergunta desde que ela, alguns anos antes, em um belo dia, simplesmente saiu de casa com suas duas irmãs e nunca mais voltou. Sua cabeça inocente se questionava o que poderia ter feito ele, seu irmão e seu pai de tão ruim para que a mulher simplesmente decidisse fingir que não os tinha na família. Mas, como dito, sua cabeça era inocente, o que significava que era incapaz de compreender as decisões que pessoas adultas às vezes podem tomar. Fato é que João, agora sem pai e sem mãe, tendo apenas contato com seu irmão, aos 6 anos de idade, temia o que pudesse acontecer a partir dali. Ele imaginava que, fatalmente, iria morar com seu tio, parente mais próximo de seu pai até então e único que conhecia com exceção de seus genitores. A realidade é que ele sabia que não tinha uma infância boa, sabendo que seu pai não era tão presente quanto gostaria, mas ainda sua mãe que, como visto, o abandonou sem que soubesse ao menos o motivo dela ter tomado tal atitude. Além de sentir que seu genitor poderia ter sido um pouco mais carinhoso em algumas oportunidades com ele. João sentia falta de receber carinho, afeto e atenção, se perguntando sua cabecinha de criança se ele era tão mal criado a ponto de não conseguir merecer o carinho de que tanto necessitava. Essa carência de João Acácio só pioraria com o passar dos dias e dos meses, já que o pequeno garoto e seu irmão mais velho realmente foram morar com o tio, parente este que definitivamente não queria carregar o fardo de criar filhos que não eram seus. Mais ainda, além da presença de seus dois sobrinhos não ser desejada em sua casa, o homem temia que ambos também carregassem genes da tuberculose que matou seu irmão, podendo ele, segundo a sua própria lógica, também ser infectado e morrer, quase que como se a doença fosse uma espécie de karma que passa de geração em geração. Deste modo, como é de se imaginar, João Acácio, que antes já não tinha a maior das atenções do mundo, passou a ser olhado com um desprezo total pelo homem que lhe abrigava, tendo que, gradualmente, se submeter a trabalhos que seu tio impunha para que pudesse ter a chance de se alimentar e assim seguir existindo. Não somente ele, mas seu irmão também passou pelo mesmo, tendo o tio dos meninos enxergado neles uma oportunidade de ganhar algo ou de simplesmente ter seus trabalhos realizados por mãos que não fossem as dele. Quando João e seu irmão se rebelavam ou demonstravam alguma indignação perante o tratamento que recebiam, eram então submetidos a castigos demedidos e torturas psicológicas que, naquela idade, já sabia que carregaria consigo a vida toda. Mais ainda, quando não castigados, eram simplesmente colocados para fora de casa, o que não aconteceu poucas vezes, pois vendo que não teriam como comer ou sobreviver estando fora dali, os meninos sempre acabavam voltando. Contudo, depois de 2 anos passando por coisas que mesmo um adulto não suportaria, João entendeu que talvez fosse melhor a sorte de viver nas ruas do que a segurança de um lar que lhe agredia e abusava. João Acácio, aos 8 anos de idade, decidiu que não voltaria a sofrer nas mãos de seu tio. Desta forma, colocado mais uma vez para fora de casa, tomou a decisão de não mais voltar para o lugar onde só sentia dor em troca de alimento e onde se tornou ainda mais carente daquilo que sempre precisou desde quando aprendeu a ler seus sentimentos, a atenção. Assim, João, desde cedo entendeu que só poderia contar com ele mesmo, precisando se sustentar da melhor maneira que pudesse, seja ela qual fosse. Assim, não demorou quase nada para o menino encontrar nos pequenos furtos a sua maneira de sobreviver na cidade de Joinville, roubando desde guarda-chuvas na entrada dos cinemas até roupas em lojas da cidade. A verdade é que muitos dos roubos praticados por João Acácio eram na verdade para saciar o fato de que precisava chamar a atenção de alguma forma, querendo ele se vestir da mesma maneira que as pessoas ricas da cidade, além de buscar se assemelhar ao estilo dos astros da época. Conforme ia praticando tais furtos ao longo dos meses e anos, e ia vivendo na rua da maneira que conseguia, João Acácio foi ficando conhecido entre os chamados, entre aspas, trombadinhas da região, sendo figurinha conhecida entre os policiais que faziam a ronda dos lugares onde o João costumava ficar. Porém, muitas vezes os policiais viam potencial no menino que gostava de andar com roupas extravagantes, deixando de efetuar a prisão do mesmo por conta de algum delito e passando a dar conselhos de vida para ele, que, atentamente, sempre ouvia o que os guardas tinham a dizer. Contudo, se os conselhos entravam por um ouvido, segundos depois eles se esvaíam pelo outro, voltando João à vida desregrada e criminosa logo em seguida à sua liberação, procurando ele mais lugares para poder roubar, comer, se vestir bem e conforme gostava, paquerar o máximo de garotas possíveis. Ao mesmo tempo, porém, conforme ia crescendo, João também sentia medo de que um dia iria parar de receber apenas conselhos e partiria de fato para a cadeia, através dos guardas que o pegava, decidindo ele, em certo momento da sua pré-adolescência, de repente, tentar uma vida normal como a de qualquer pessoa. Assim, sempre com uma lábia invejável, não demorou muito para que conseguisse um emprego temporário numa tinturaria da região, ficando ele feliz em dar um passo rumo à vida normal, assim como as das pessoas que costumava assaltar. Porém, sua permanência no trabalho não foi muito longa, pois, em dado momento, foi flagrado dando beijos na filha do seu patrão, causando a fúria do homem que imediatamente o colocou para fora enquanto este corria e dava risadas. Por mais que tenha achado sua demissão divertida, João ainda não havia desistido de tentar arrumar a sua vida, partindo ele então em busca de mais um emprego, o que, como devem imaginar, não foi difícil para ele, passando a ajudar em uma nova tinturaria pouco tempo depois após ser mandado embora. Porém, por mais que neste segundo emprego as coisas estivessem indo bem, ainda que permanecesse morando nas ruas de Joinville, João nunca deixou de ter ímpetos por assaltar, tendo ele se apaixonado, desde cedo, pela descarga de adrenalina que o proibido despejava sobre a sua corrente sanguínea, sempre desejando, quase que como um dependente, sentir mais e mais daquilo. Gostando sempre de se vestir muito bem e de maneira extravagante para que chamasse a atenção das pessoas, João viu no seu trabalho uma oportunidade incrível para unir o útil ao agradável, tendo ele a ideia de pegar emprestado, certo dia, o terno de um dos clientes para que pudesse ir ao cinema, um lugar que ele amava muito frequentar. Para ele, nada estaria errado, pois a ideia era que assim que o filme acabasse, retornasse com o terno para a tinturaria e o guardasse novamente, não configurando assim nenhum tipo de crime. João, porém, feliz com seu terno chique e se sentindo o homem mais importante de Joinville, contou demais com o fator sorte, tendo sido traído pelo excesso de confiança não muito depois de deixar a tinturaria rumo ao seu passeio. O homem, dono da roupa que ostentava pela cidade, avistou, na rua, o seu traje vestido no jovem adolescente trabalhador da tinturaria, fato este que o deixou extremamente enfurecido, indo quase que imediatamente denunciar o fato para o empregador do Trombadinha, cara de pau, que ali estava saltitante com um terno que não lhe pertencia. Não é difícil imaginar que João Acácio não resistiria no segundo emprego em uma tinturaria, demissão esta que o fez entender que, talvez, seu destino fosse ser escravo daquilo que mais amava no mundo, ser percebido pelas outras pessoas, não importasse de que maneira. João Acácio, já no auge da sua adolescência, com o tempo passou a ser pessoa conhecida e não somente pelos policiais. Após tentar por duas vezes ter um emprego normal como qualquer outra pessoa comum, O jovem rapaz havia entendido que, de fato, o que achava quando saiu de casa estava correto, sendo somente ele por si no mundo, o que o diferenciava dos outros rapazes da sua idade. Assim, segundo sua própria lógica, poderia então fazer tudo o que fosse necessário para que saciasse as suas próprias vontades, já que as pessoas que teoricamente seriam responsáveis por isso foram embora. Desta forma, João Acácio, após sair da segunda tinturaria, voltou para a vida criminal na cidade de Joinville, retornando a praticar seus furtos, assaltos e, claro, a realizar através destes meios suas extravagâncias, gostando muito de se vestir da melhor maneira que podia, diferentemente dos outros meninos de rua que aceitavam que não tinham roupas boas para circular pela cidade. É verdade que, mesmo após sair da tinturaria, ainda tentou ser engraxate por um tempo, mas, já aceitando seu destino, se utilizava desta profissão também como meio de realizar seus furtos sem que fosse percebido. João nunca entendeu o conformismo de seus colegas de rua, o que de certo modo lhe incomodava e o deixava irritado, pois, para ele era inadmissível alguém viver uma realidade miserável de modo a aceitá-la sem que fizesse absolutamente nada para melhorar de vida. O menino se questionava constantemente se essas pessoas não gostariam um dia de ter o prazer de se vestir bem, de aproveitar o que a vida concede aos que podem, de se sentir cheiroso com um bom perfume ou de frequentar bons lugares. João vivia numa realidade só dele, mundo este que criou para obviamente se blindar dos perigos que uma criança abandonada nas ruas enfrenta em meio à cidade, mas, se olharmos por outros prismas, o estilo extravagante e ganancioso de João também trouxe consequências positivas para ele, sendo o principal alvo das colegas que tinha para um possível romance ou uma noite de aventuras por aí. João, óbvio, se aproveitava disso, mas a sexualidade do rapaz, conforme ele ia crescendo, não era algo de que ele tinha tanta certeza também, passando ele a entender que não existia somente a heteronormatividade, existindo outros caminhos a serem explorados, caminho estes o qual tinha curiosidade e desejo de pegar a estrada. Contudo, ainda sem muita coragem para mudar o caminho a qual a sociedade meio que impunha ser o natural ou normal, João, bonito, ficava com muitas meninas na cidade de Joinville, sendo muitas delas filhas de pessoas que já tinham uma vida financeira estável, sempre conseguindo, através das suas mentiras e com sua lábia já conhecida, convencê-las a ficar com ele. Conforme os anos passavam e João ia chegando à fase adulta, no meio dos meninos adolescentes de rua, não havia quem não conhecesse o rapaz que gostava, entre aspas, de se vestir estranho, mas, com o tempo, João não ficaria conhecido somente por seu lifestyle. Isso porque o vício na adrenalina do roubo e dos furtos pareciam não ser suficientes para saciá-lo, precisando ele de cada vez mais dessa sensação, além do fato de que a, entre aspas, fama em Joinville fez com que se achasse maior do que era, dando abertura para dar vazão a um João até então desconhecido. Música. João passou a querer ter o poder de tirar das pessoas que lhe atrapalhavam coisas mais valiosas do que bens materiais. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast Em Caso, um projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Em Caso volta semana que vem com a segunda parte dessa história. Até lá! HD1.